Bom dia, óbvias. As conversas corajosas com mulheres brilhantes que rolam no Bom Dia Óbvias toda segunda de manhã estão também em vídeo e você pode assistir no YouTube da Óbvias e no Globoplay. Bom dia, Luciana. Como que você tá hoje?
Bom dia, Marcela. Tô ótima. Aqui em São Paulo tá fazendo frio e eu gosto do clima.
Pois é, né? Acordamos com uma manhã de muita nuvem e friozinho em São Paulo. Nem acreditei quando eu coloquei esse moletom de agora. Gostoso. Luciana, pra gente começar, quero te dizer que aqui no programa a gente já conversou com muitas especialistas da parte de nutrição. Quando a gente fala sobre transtornos e alimentação, mas nunca com uma psicanalista. Então eu tô muito animada para conversar com você e para que as ouvintes entendam um pouco mais sobre o seu trabalho. Você pode contar sobre o grupo Corpo e Cultura?
Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, Marcela. É um prazer estar aqui com você e também poder informar os seus ouvintes, o pessoal que acompanha o seu programa. O Grupo Corpo e Cultura, ele nasceu, foi gestado, digamos assim, a gestação dele começou mais ou menos em 2007, 2008, quando veio a psicanalista Suzy Orbach, que ela é uma psicanalista inglesa, muito famosa, considerada uma das 100 personalidades mais importantes do Reino Unido, uma best-seller na Inglaterra. Ela veio para o Brasil para dar uma série de conferências na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, sociedade da qual eu faço parte. E ela, naquele momento, ela é psicanalista, feminista, ativista. Ela estava criando um movimento global chamado Anybodies, Todos os Corpos. Ela tinha lançado um livro chamado Corpos, Bodies, é um livro que ainda não está traduzido para o português, onde ela falava, é o trabalho da vida inteira dela, né, das ameaças que ela percebia que os corpos, principalmente de jovens e meninas, sofriam a partir das imposições de ideais de beleza. E eu já vinha trabalhando os livros dela, trabalhando com técnicas que ela tinha desenvolvido ao longo da vida dela, e aí fui convidada pela agente dela no Brasil a participar desse movimento global. Então, o Grupo Corpo e Cultura nasce de um ativismo, de um movimento global encabeçado pela Suzy Orbach e as pessoas que se reuniram aqui para trabalhar junto com a Suzy aqui em São Paulo eram psicólogos, psicanalistas, nutricionistas, psiquiatras, historiadores de comida, pessoal da história, cientistas sociais, vem o pessoal também do mindfulness. Então, um grupo grande interessado em acompanhar os movimentos da cultura em relação ao controle social dos corpos e da alimentação, e também pensando em propor ajustes técnicos em psicanálise para atender melhor as pessoas que sofrem com problemas alimentares. Foi assim que nasceu o Grupo Corpo Cultura, nasceu e continua sendo um desses berços. A gente continua trabalhando com o Anybodies, com a Suzy. E aqui, como o Brasil, no Brasil, aqui nós somos todos profissionais de saúde. No resto do mundo, não. São todos ativistas. Acho que essa é a diferença.
Legal.
E aqui, como nós somos todos profissionais de saúde, a gente foi investindo cada vez mais em alertar a população e em trabalhar com parâmetros de saúde.
Eu achei interessante, quando você estava listando os especialistas que fazem parte do grupo, que você citou historiadores. Eu sei que não é exatamente a sua área, mas você pode falar o que você sabe da influência da história da comida com a nossa relação com a comida hoje?
É uma das minhas pesquisas no meu mestrado, que eu defendi já faz muito tempo, em 2007. A minha diferença com uma parte dos psicanalistas, quando eu comecei a trabalhar com problemas alimentares, é que a maioria das pessoas usa a psicanálise tradicional, que eu chamei no meu mestrado de psicodinâmica. São as teorias que a gente tem para falar da relação mãe-bebê, da fase oral. E são muitos teóricos que trabalharam com desmame, com os problemas alimentares. E eu acho que eles são todos ótimos e é importante estudá-los. Mas eu achava que a gente tinha que entender, como psicanalista, o que, que era comer. O que significa comer? Não bastava trabalhar só com as teorias clássicas que a gente já conhece. A gente tinha que entender todo o processo de subjetividade do comer, para poder compreender como é que tantas pessoas, o crescimento dos problemas alimentares na clínica vem dos anos 50 do século passado, mas a partir dos anos 90 desse, ainda do século passado, cresceu enormemente. Se a gente não entendesse tudo que existia, tudo é porque eu sou exagerada, né? Mas a gente tinha que entender o que, que significava comer, o que, que significava comer e se cuidar ao longo da história, para a gente poder entender o que estava acontecendo hoje. Então, foi a minha pesquisa no mestrado, foi também ler tudo que tinha na época sobre história da alimentação, que eu tive acesso. Eu li bastante sobre a história da alimentação, li bastante sobre a história do cuidado de si, do cuidado do corpo, para entender como é que nós chegamos aqui hoje.
Pode dar pequenos exemplos de momentos dessa história da alimentação para gente?
Claro, claro. Se você pegar, por exemplo, os gregos, a antiguidade clássica, os gregos. A medicina da época era uma medicina, era chamada, era dietética. A medicina mesmo, ela era um subelemento da dietética. Os gregos, a medicina grega trabalhava com a comida, com a forma como as pessoas comiam. Só que o grego médio, vai, o grego que é um homem livre, que ele tem que saber geometria, ele tem que saber filosofia, ele tem que ser um homem livre grego, morava em Atenas, século 5 antes de Cristo, né? 500 anos antes de Cristo, ele também tinha que saber sobre ele mesmo, sobre o que fazia bem para ele, sobre quais comidas eram as melhores, sobre quando era apropriado comer ou não comer, beber ou não beber, praticar sexo ou não praticar sexo. Então, embora existisse uma dietética muito ligada aos tipos psicológicos, eram 4 tipos psicológicos, e a dietética dava algumas diretrizes, assim, do tipo, se você é um tipo psicológico sanguíneo, no verão você deve ingerir menos carne, comer mais peixe, não praticar sexo, comer frutas. O grego, como ele era um homem livre, ele ia ver se aquilo era ajustado à realidade dele. Então, ele tinha uma relação de reflexão com as recomendações dietéticas. Não era uma relação de imposição. E ele ia perceber o que fazia bem, o que fazia mal para ele, como ele tinha. Ele não poderia jamais se submeter à dietética. Ele tinha uma relação de troca com a dietética e com a medicina.
Sim.
Um pequeno exemplo. Então, ele era um homem livre. Era ele que ia dar a última palavra sobre ele mesmo. Nós perdemos completamente essa autonomia, né? Essa autonomia, ela já é perdida na Idade Média, com o cristianismo. O cristianismo já impõe para todos nós, independente da nossa idade, do nosso gênero, da nossa situação de saúde, cuidados e recomendações dietéticas generalizadas. Então, a gente já perde aí a liberdade. Uma criança pequena, um idoso ou um jovem saudável, na época da Páscoa, tem que fazer as mesmas restrições alimentares. Não importa, entende? Se você está em condição ou não de fazer a restrição, você tem que fazer as mesmas restrições alimentares e também as mesmas restrições para o sexo e as mesmas restrições para o cuidado de si.
Sim.
Então já é uma generalização maciça, vinda, claro, da igreja. Mais um exemplo, até chegar hoje, vou ser rápida. Se você pega a era vitoriana, que é a era do Freud, a era onde nasce a psicanálise também. Na era vitoriana, a medicina da época compreendia as etapas da vida da mulher como extremamente perigosas. E a mulher era considerada uma eterna doente. Então, a menstruação, a linguagem que eles usavam eram feridas nos ovários.
Uau!
A menopausa tinha mais algum sentido dramático. extremamente alusivo da fragilidade da mulher e da fragilidade das etapas da vida feminina. Na era vitoriana, a gente está falando do final das guerras napoleônicas, a mortalidade feminina e também o adoecimento feminino é igual ou maior do que dos homens. O que é um absurdo, porque você está nas guerras napoleônicas e grande parte dos homens foi para a guerra e morreu.
Não faz o menor sentido do que essas mulheres estavam morrendo.
Elas morriam exatamente porque elas eram consideradas frágeis. E a medicina da época dava indicações de saúde para elas que as matavam mais. Então a medicina da época dizia, como você é mulher e você é muito frágil, você não pode tomar sol. Como você é mulher e você é muito frágil, você não pode comer carne vermelha. Como você é mulher e você é muito frágil, você não pode se expor ao tumulto das ruas. Você só pode tomar banho uma vez por mês depois da sua menstruação. Todos esses cuidados eram cuidados, entre aspas, de proteção da mulher. Na verdade, eles eram super protetivos, sufocantes e péssimos, pensando no que a gente conhece de saúde hoje. E eram esses cuidados que matavam mais as mulheres. Claro que a gravidez e o parto eram um problema. Mulheres morriam no parto. Mas não justifica o aumento da mortalidade e do adoecimento nessa época. Eram as próprias práticas médicas e a visão que se tinha da mulher que fazia com que ela morresse mais ou adoecesse mais. Hoje, o que a gente tem, Marcela? Toda mulher é gorda e feia. Toda mulher está acima do peso. Não importa o peso dela, a medida dela, não importa se ela pesa 46 quilos, ela é gorda e feia e ela precisa se transformar e transformar seu corpo.
E qual é o momento dessa linha do tempo em que a beleza passa a estar relacionada a uma imagem corporal? Sempre foi assim?
O que eu tenho de estudo é que começa no final do século XIX, começo do século XX, para as classes dominantes, aquela mulher com aquela cintura fina, que é do espartilho, né? Mas não para todas as classes, entende? E aí isso vai, claro, a gente vai vivendo uma sociedade cada vez com menos classe, né? A gente vive numa sociedade de classe, de massa, de consumo, onde não tem mais a classe. Então isso vai se generalizando, os ideais de beleza, que são bastante restritivos, porque o nosso ideal de beleza, ele vai mudando, cada 10 anos muda mais ou menos. Você pode ir acompanhando isso, por exemplo, com as atrizes de Hollywood, as que eram consideradas belas. A cada 10 anos o padrão muda. As mulheres estão sempre tentando se encaixar nesse padrão. Esse padrão vai mudando cada vez mais rápido, tem uma aceleração da história, né? Então você cada vez precisa fazer mais mudanças em você para poder ser bela, estar dentro dos parâmetros de beleza. Mas por que as mulheres precisam ser belas? Porque as mulheres são vistas. Tem uma diferença aí entre homens e mulheres. Mulheres são vistas. O valor da mulher, ainda que a gente vá falar aqui de casamento, que é um problema dos anos 50, 60, 70 do século passado, qual que é o teu valor? O teu valor está na tua beleza. E as mulheres são vistas. E para elas terem bons casamentos, elas precisam estar belas. E as mães passam isso para as filhas, muitas vezes sem perceber, outras vezes não. Filha, você não vai arrumar namorado sendo gorda. Olha só teu corpo, você não vai arrumar ninguém que vai te querer. Ainda hoje, claro, o valor não é mais o namoro, mas é o trabalho. Mulheres gordas, elas têm menos empregabilidade. Mulheres feias têm menos empregabilidade. Então, não é só o casamento, mas também o trabalho, também o poder. Que você pode ter um poder duvidoso, né? Eu acho. A beleza é um poder duvidoso para as mulheres, não é um poder sem conflitos.
É, e segue sendo também um padrão que visa a diferenciação de classe. Tem um artigo muito bom da semana passada dizendo sobre o medicamento Mounjaro, que é a evolução, ou não sei o que, do Ozempic, que a gente está se encaminhando para um período em que obesidade vai ser um problema de classes mais baixas. Porque esses remédios, quem puder comprar, e é uma fortuna não vai estar acima do peso. Só que parece que a gente está repetindo um padrão de diferenciação que não é só sobre vaidade. Tem também um eu posso e você não pode. O próprio envelhecer com todas essas tecnologias também vai ser uma diferenciação de classe. Quando que essa diferenciação entre classes e beleza começa a ficar mais claro dentro da nossa sociedade? A gente está só se espelhando?
Olha, é uma ótima pergunta. Eu escrevo isso há quase 20 anos atrás sobre... Já havia essa diferenciação de classe, entre aspas. É uma nova forma de classe, vai? Os magros e bonitos versus os feios e gordos, né? Sem dúvida, é. O mundo é mais favorável, abre mais portas, tem mais oportunidade para esses. Eu não sei exatamente como isso... Quando isso começou. Eu acho que começa junto com a mulher de espartilho na primeira década do século XX, mais ou menos. Só que isso só vem se agravando, né? A pós-modernidade agravou todos os problemas da modernidade. Então, eu acho que vem se agravando. Mas, claro, todo mundo quer ser especial. Todo mundo quer ser visto diferente. E a beleza, para as mulheres... A gente fez um estudo, Grupo Cultura, Corpo e Cultura, sobre a beleza. Psicanaliticamente falando, a beleza dá um sentido de reparação, restauração. Você se sentindo bela, você sente que está tudo bem com você, que seus objetos internos, que as suas agressividades, que não foram destrutivas para o outro, nem destrutivas para você. Então, esse sentido que a beleza dá, de um certo, ufa, está tudo bem, ela é muito importante para as mulheres. Para os homens, esse sentido de estou bem, ele é dado por ganhar dinheiro, pela forma como ele emprega a agressividade dele. Para as mulheres ainda está muito ligado mesmo ao sentido da beleza, que é uma espécie de potência feminina que precisa ser respeitada. O problema é que quando você coloca um padrão, é muito difícil para as mulheres se sentirem belas quando você tem um padrão muito longe de como nós somos, né? Cada uma com uma diversidade, cada corpo de um jeito, cada cabelo, cada rosto. Também a gente muda muito ao longo da idade.
E você fala sobre a sensação de se sentir bonita e se sentir mais completa, mas a busca pela beleza, por um corpo mais belo, e aqui eu digo não necessariamente mais magro, mas às vezes mais forte, mais definido e também mais magro. Também é uma maneira de tampar um sol com a peneira de outros problemas que a gente está passando. Então, eu me ocupo em ficar bela quando, na verdade, a fonte das minhas angústias é outra?
Sim, é também outra, digamos assim. Porque ficar bela também é uma fonte de angústia, né?
Sim.
Sim, também tampona as outras angústias, quer dizer, toda essa concentração que você vai ter de preocupação com o corpo e com a comida, que vai levando o sujeito para uma espécie de claustro na vida. Quando a gente, como psicanalista, começa a trabalhar com os pacientes e a comida e o corpo vão sendo, a preocupação, né, exagerada, vai sendo, de certa forma, dissolvida, diminuída, o que vai aparecendo são aspectos psicológicos muito sensíveis, uma melancolia, um sofrimento, uma dor, que essa preocupação exagerada encobria. Minha clínica fala muito disso, não acho que só a minha, de muitos analistas. O sintoma, ele como tampona outros aspectos psíquicos. Ainda você pode ir em busca da beleza, mas da beleza possível, não dessa beleza ideal que é colocada pelos padrões. Quanto mais você estiver buscando o ideal, mais você está se agredindo sem perceber.
É, uma vez eu ouvi de uma psicanalista e gravou isso na minha mente, que uma mulher idosa, e aí vamos dizer acima dos 80, 85 anos, ela ter vaidade é também um tanto dela ter dignidade, que é uma busca na sociedade. Mas é muito diferente de você tentar se encaixar em um padrão que está completamente longe da sua da idade e, do, e da sua vivência, do seu estilo de vida. Te dou dois exemplos. Ontem eu estava em um desfile de moda, fazia muito tempo que eu ia num desfile, e eu comecei a minha carreira com jornalismo de moda. E eu fiquei muito impressionada como as modelos são jovens. Acho que foi a primeira vez que eu percebi o quanto elas são novas. Elas são muito jovens, pelo menos as que estavam ali. É um corpo que é impossível eu, com 33 anos, retornar. Até por uma questão do meu formato de corpo, enfim, nunca teria. Mas mesmo assim, mas se eu olhasse pra elas e pensasse, esse é, essa é a referência, e elas estão ali, né, são manequins. No início, né, do que era moda, era justamente, era pra gente olhar e se espelhar. Eu ia morrer de frustração. E a mesma coisa com o envelhecer. Como que a cultura e as nossas referências de beleza estão nos afetando psicologicamente, às vezes sem mesmo que a gente perceba?
É, o que faz com que a gente se sinta sempre diminuído. É uma frase da própria Suzy Orba, que ela diz o seguinte: enquanto você está subindo e descendo da balança, ou enquanto você está se olhando no espelho, tem alguém mandando no mundo no seu lugar.
Uau!
Né? Então, é uma forma também de controlar a mulher, para ela ter menor participação na vida pública, para ela aparecer menos. As mulheres, elas se sentem muito constrangidas pela questão da beleza e do corpo. E isso faz com que elas se diminuam, né? Em todos os espaços que elas ocupam. Não é incomum você falar assim: ah, mas eu sou feia, sou gorda, vou ficar com esse marido mesmo que me maltrata, mas não vou conseguir nada melhor, não vou conseguir um emprego melhor, não vou em busca de meus desejos, né? Não vou dizer que as pessoas vão ter sucesso, mas elas precisam ir em busca para saber se elas vão ter sucesso ou fracasso, né?
Claro.
Então, acho que tem todo um constrangimento. Esses ideais, eles são assim, terríveis, né? Como é que eu tenho 61 anos? Como é que eu vou ficar igual uma menina de 30 ou de 20? Nunca, nunca. Agora, se você não puder valorizar o que é possível, a sua forma de beleza, a sua forma de ser bela naquele momento da sua vida, da sua idade, com o corpo que você tem. E não é só beleza, cada um de nós é um conjunto, né? Um conjunto de formas, mas também do jeito de ser, da tua personalidade. Se a gente não pode valorizar isso, realmente a gente fica numa situação muito complicada de falta de amor próprio. E sem amor próprio é muito difícil caminhar na vida. O que eu acho, assim, a gente precisa de mais modelos de mulheres com cabelo branco, de mulheres com outros corpos, com outros pesos, né? Precisa de modelos diversos pra gente ver no mundo, pra poder se sentir autorizado a ser do jeito que você é. Também os homens precisam de outros modelos, que não só o machão, fortão, porque há muitos tipos de homem completamente diferentes desse, né?
Sim.
Mas pra que outros homens possam se identificar e possam acreditar que é possível ser de outras formas. Essas formas são muito adoecedoras.
Sabe, Luciana, é claro que eu ainda sou jovem perante a sociedade. O meu grupo de amigas tem em torno de 30 a 45 anos. E o que eu vejo é que nessa fase, todas estão passando por algo muito parecido. Elas passaram a adolescência dos 20 aos 30 achando que o melhor estava por vir. No sentido de, elas faziam dieta, elas estavam fazendo exercício. Então, elas jamais estiveram na praia 100% seguras com o corpo delas. Porque logo mais, aquele projeto que elas estavam fazendo ia fazer efeito. E do verão seguinte, o corpo delas ia estar melhor. No próximo carnaval, eu vou curtir sem colocar uma saia, vou ficar de biquíni. No próximo, elas ficaram esperando o depois. E agora, quando elas olham para as fotos dos 20 aos 30… elas falam, eu podia. E mais do que eu podia, eu devia. O quanto que a gente fica preso com a ideia de que a gente precisa se aprimorar e que o melhor vai chegar e nós vamos ser melhores. Quanto que isso está sendo responsável pela exaustão feminina como um todo?
Ah, muito, né? Uma espécie de obsolescência programada que existe para a indústria, né? Também para nós, para o nosso corpo. E essa experiência que você trouxe é muito importante, porque eu não conheço uma mulher que olha suas fotos de antigamente e fala, nossa, como eu estava bem, por que, que eu quis fazer dieta? Por que, que eu me achava horrível? Por que, que eu me maltratava?
Sim.
Eu era bonita e não sabia. É muito comum isso. Eu era bonita e não sabia, porque eu estava com esse padrão, com esse ideal. E a vida, Marcela, é aqui agora, né? Quem garante que eu vou ter futuro? Quanto tempo eu vou viver? Não sei, ninguém sabe. Não é, a gente só sabe que vai morrer, mas não é dado a nós saber qual vai ser o nosso futuro. Então, mas isso daí é uma constante. Eu não conheço uma mulher que fala, eu era bonita e não sabia, eu estava bem e não sabia. Fui fazer dieta, porque o problema de fazer a dieta é que passa, depois de um tempo, você para de conseguir fazer a dieta.
Sim.
Algumas mulheres, então, e elas vão engordando por causa da dieta também. Esse é um estudo feito já nos anos 70 por essa psicanalista inglesa, Suzy Orbach. Ela tem o primeiro livro dela nos anos 70, onde ela vai dizer que o problema da dieta é a perda de autonomia alimentar e a dieta engorda.
Uau.
Depois os nutricionistas vão pesquisar e vão descobrir que dieta engorda, mas ela já fala isso nos anos 70, então há muito tempo atrás. Não, claro, você não vai engordar na sua primeira ou na segunda dieta, mas a prática constante de dieta para grande parte da população faz com que depois de um ano ela esteja mais gorda do que ela estava antes de começar a dieta. Porque você vai alterando, são mecanismos de evolução, que você vai se privando, quanto maior a privação, maior a compulsão alimentar, maior o acúmulo de gordura, diminui teu metabolismo. Então, tem uma série de coisas que não se conhecia tão bem do ponto de vista da nutrição e da biologia e da medicina, que essa psicanalista anteviu, né? Ela falou, olha, perdemos nossa autonomia alimentar, comemos indicados por fatores externos a nós. Nós somos obedientes, né, a uma cultura ou uma dieta. Não temos mais uma relação de escolha pelo paladar, de escolha pela fome e de escolha pela saciedade. Porque as dietas, elas pervertem os sinais básicos que deveriam organizar a nossa alimentação. Que é a fome, a saciedade e o prazer em comer. Esses são os sinais básicos da alimentação. Foi o estudo que eu fiz no meu mestrado, né? E que a psicanálise devia prestar atenção nisso na clínica.
Sim.
Em vez de ser um psicanalista com mentalidade de dieta, ser um psicanalista que percebesse que fome, saciedade e prazer em comer são os elementos basais da alimentação. E eles são muito distorcidos pela dieta. Claro, não é uma dieta, é ao longo da vida fazendo dieta, você vai se alienando disso. Então, teria que ser uma psicanálise que ajudasse o paciente a se desalienar e não a se alienar mais ainda, fazendo mais dietas que vão funcionar cada vez por menos tempo e que vão gerar mais compulsão. E a compulsão alimentar, seja na anorexia, seja na bulimia, seja nos próprios pacientes que têm um diagnóstico de compulsão alimentar, eles atraem toda a sua vida psíquica. Sua vida psíquica toda fica em torno. Comer ou não comer, comi demais, me descontrolei, não podia ter me descontrolado. Aquilo ganha um tamanho muito grande, te engole psiquicamente.
Claro que sim.
Então, quanto menor a compulsão, menos engolido você tá, mais problemas de outra ordem vão surgindo numa análise. E o analista consegue trabalhar melhor.
E como que começa-se um tratamento psicanalítico com uma pessoa que fez 20 anos de dieta? Quais são os primeiros passos?
Então, vou te falar como eu trabalho. Eu penso que eu devo ser a única psicanalista no Brasil que trabalha dessa forma. Meus colegas acham bastante estranho, mas eu segui o que eu li, né, sobre isso. Então, dependendo do paciente, quando ele vem falando que ele não aguenta mais fazer dieta, que ele não sabe o que está acontecendo com ele, e dependendo do quadro, né, do meu diagnóstico, eu falo para a gente começar a prestar atenção na fome e na saciedade. Claro, eu quero conhecer meu paciente como um todo, mas eu falo assim, olha, vamos prestar atenção, como é que sua fome se revela para você? Quando é que você percebe que você está saciado?
Sim.
E aí eu vou, aos poucos, trabalhando, entrando nessa questão da comida, e da fome, da saciedade, do prazer em comer. E tem pacientes que rapidamente se reorganizam. É incrível isso. Eles percebem que a dieta estava fazendo mal, que a dieta, eles vão diminuindo o tanto de dieta, porque a ideia é mais ou menos assim, olha, a partir de agora, não tem mais alimento proibido. Todos os alimentos você pode comer. Só que você vai comê-los baseados na sua fome, na sua saciedade. Então, o teu trabalho é pensar o que, que você quer comer para esse momento X de fome, comer, assim que chegar à saciedade, parar e pensar sobre isso. Então, eu dou uma tarefa para o meu paciente. É uma técnica ativa em psicanálise. Os primeiros analistas a trabalharem com técnica ativa foi o Ferenczi. Depois o Freud trabalha um pouco com técnica ativa. Ele desiste, ele não se adapta, ele acha que não funciona. Mas para mim funciona e para muitos dos meus pacientes funciona. Então vou fazendo análise normal e a gente dedica uns minutos sobre fome, saciedade, comida, sentimentos, porque o que a gente também vai percebendo, tem um comer emocional. Você tá com raiva de você, você come. Você tá ansioso, você come. É, a comida e o corpo, eles são uma espécie de bandeira também para as pessoas. Eles vêm dizer alguma coisa sobre você e é alguma coisa positiva, não é alguma coisa negativa. Os médicos e os psicanalistas e os psiquiatras e os psicólogos ficaram tanto tempo querendo emagrecer pessoas que eles não conseguiram perceber a função positiva da gordura e do comer. A gordura pode estar muito ligada a um sentido de proteção contra a invasão sexual, de protesto contra os estereótipos da cultura, os estereótipos dos ideais. Ela tem muitos sentidos positivos e muitos no sentido assim, olha, não é incomum abusos sexuais, assédios sexuais e a pessoa engorda. Ou a gordura vem para dizer, meus pais me abandonaram, cuidaram tão mal de mim, olha como eu tô. Ela tem esse sentido, sabe? De cuidado, de proteção, de não deixar ninguém chegar perto de você, de criar um espaço.
Sim.
E se você não conseguir compreender esses sentidos da gordura, a pessoa emagrece e depois ela engorda.
E é interessante quando você fala dessa observação entre fome e saciedade, porque eu nasci em 1990, então eu fui uma extrema vítima de toda essa cultura. Eu assinava revista de dieta com 11 anos, pra você ter uma ideia. Então imagina o quanto isso não tá implementado em mim. E isso foi recentemente, não muito recente, mas recentemente, em que eu comecei a lembrar o que eu tinha almoçado. E eu lembrei que eu deixei batata frita no prato. E eu acho que foi a primeira vez que eu deixei parte da batata frita no prato porque eu fiquei satisfeita. Porque a minha vida toda, ou eu não ia comer nada da batata frita porque eu estava de dieta, ou eu ia me acabar na batata frita porque tinha aberto uma janela de oportunidade. E quando eu percebi que eu tinha feito isso, eu fiquei quase emocionada, eu me senti num momento quase assim, nossa, será que eu tô me curando? E me perguntando, é assim que as minhas amigas saudáveis comem? É assim que as pessoas que não têm questões psicológicas com a comida comem? Elas simplesmente comem, elas não avaliam a qualidade daquilo, elas colocam menos emoção? É essa a maneira correta de comer? Existe alguém que come assim, Luciana, em todas as refeições?
Olha, eu acho que como a mentalidade de dieta, ela impregnou todo mundo, é raro gente que siga só a sua fome, sua saciedade e a escolha livre. Mas sim, existe gente que como... Porque você tende a abusar dos alimentos que são proibidos.
Sim.
É lento o caminho, você começa a abusar porque você tá comendo assim, como se fosse sua última refeição e você vai ser condenado à morte. Todo condenado à morte tem direito a pedir uma última refeição na Ponte dos Suspiros lá em Veneza, certo? Então a gente passa a comer assim, porque se no dia seguinte você não vai poder comer nada prazeroso, você acredita que hoje você pode comer tudo prazeroso e que você vai estocar prazer. Agora, prazer, nós não somos camelo, então a gente não estoca esse prazer. Aí você aguenta quanto tempo de dieta com restrição muito rígida? 6 meses, 1 ano. Para jovens, pessoas mais velhas já não aguentam mais, é o que eu observo, né? Então, o ideal seria, tô com fome, o que, que eu quero comer? Tô com vontade de comer um pão com manteiga hoje de manhã. Come. A saciedade, ela não funciona só pela quantidade ou pela qualidade do alimento, o prazer da saciedade. Então, o que, que acontece? Você se proibiu ou foi proibida de comer pão francês na chapa de manhã. Aí você tem que comer mamão com iogurte. Nos primeiros meses, você come mamão com iogurte. Fora a monotonia das dietas, né? E elas são totalmente fora da sua autonomia, da sua escolha. Passa um tempo, você está comendo mamão, iogurte e pão na chapa. Porque você acha que você vai ficar saciado com a comida da dieta, não fica. E aí você vai comer outra comida de dieta, provavelmente, que também não vai te saciar. Porque você queria comer, era mais fácil ter comido logo o pão na chapa com manteiga e ter passado aquela coisa obsessiva que fica. Pão na chapa com manteiga, pão na chapa com manteiga, sobremesa. Essas coisas que ficam obcecadas, né? Que você fica obcecado por elas.
Eu achei interessante que você falou sobre o corpo, um pouco sobre essa expressão de identidade e de histórico nosso. E você falou um pouco também sobre sexualidade. Luciana, como que beleza e desejo se entrelaçam nessa nossa expressão de identidade pelo corpo?
É uma ótima pergunta. Então, eu acho que a sexualidade, ela é tão esquisita e tão estranha que nem sempre ela tá ligada à beleza. O que te atrai ou o que te excita não necessariamente é o belo. E as pessoas acham que o belo vai garantir o desejo, vai garantir, né? Mas não garante nada, nada garante nada. Teu namorado pode te trocar, teu marido ter uma amante. Você também pode. Então, eu acho que é uma tentativa de alguma garantia, de uma falsa garantia, né? Agora, é claro que aquilo, o que é atraente para um não é atraente para outro. Uma vez eu estava com um amigo meu e ele falou para mim, assim, a modelo dos anos 90, eu acho que já era dos anos 90, era Gisele Bündchen. Linda, maravilhosa. Ele falou, ai, não acho nenhuma graça nessa mulher. Por quê? Porque ele achava graça em outras mulheres, de outros tipos de corpos, com outra cor de cabelo, sei lá. Então, a gente não devia generalizar e deixar o corpo te dizer o que te atrai, deixar seu coração dizer o que te atrai, em vez de ficar tudo tão formatado por esses ideais, que são ideais ligados à beleza e ao poder.
Mas eu me pergunto, e essa é uma reflexão que eu tenho tido sozinha, se o que a gente deseja é o que verdadeiramente o nosso corpo pede ou se a gente também é educado ao desejo. A mesma coisa com a comida. Eu tô comendo o que o meu corpo está pedindo ou o que a sociedade me diz que eu deveria comer, uma médica me diz. Eu acho essa pessoa realmente atraente ou eu fui ensinada que aquilo é atraente? Porque a beleza também é ensinada pra gente, né?
Você tem toda a razão. Por isso a importância da autonomia. Mas a autonomia é uma conquista, né? Não é uma coisa dada. A gente é formatado. Como no filme Matrix. Tem uma Matrix. A gente acha que a gente é dono da gente mesmo, né? O filme Matrix revela que nós não somos donos de nós mesmos. Que tem uma matriz cultural, uma matriz que a gente está inserido numa cultura. A gente não tem essa liberdade absoluta. Por isso é importante trabalhar a autonomia. Porque senão você vai ficar refém, você vai ficar preso a esses parâmetros que são bastante estereotipados que a cultura coloca. E daí vem a dúvida, né? Eu sou eu? É uma dúvida sobre o próprio eu. Eu sou eu ou o eu é aquilo que foi feito de mim pelos outros? E o eu é aquilo que foi feito pelos outros. Sinto muito de informar, né? O eu tem uma origem paranoica, que nem em Matrix, né? E tem todo um trabalho psicanalítico para você ir distinguindo aquilo que te serve daquilo que foi inculcado em você e que você tem que se desfazer disso.
Sim.
Algumas pessoas já nascem meio desfeitas também, não compram. Tem gente que tem mais liberdade, tem gente que tem menos liberdade, né? Tem uma variação aí também.
Completamente.
Mas nós estamos inseridos numa cultura.
E, Luciana, geralmente quando a gente escuta sobre pessoas que foram buscar ajuda, é porque elas chegaram em casos, digamos, a grosso modo, extremos. Então, um peso muito baixo e vai tratar uma anorexia. Alguém da família percebe que a pessoa vai muito ao banheiro depois das alimentações e ela vai ser internada por bulimia. Mas Quando que em sinais ou sintomas que são socialmente aceitos, você acha que já é necessário ou até de bom tom procurar ajuda de um profissional?
Acho que é de bom tom procurar ajuda de um profissional quando você percebe que você tem uma fobia à comida, você tem uma fobia à gordura, e isso está perturbando muito sua relação com a comida, e você já fez dieta X, tratamento Y, restrição de não sei, e nada está acalmando e você está obcecado com comida. Aí eu acho que é de bom tom procurar. E muitas mulheres não são anoréxicas, não têm a bulimia, não estão dentro dos quadros psiquiátricos, digamos assim, mas estão sofrendo. Então, o sofrimento é o melhor sinal para você ir procurar ajuda, porque você está sofrendo, você precisa de enfrentar isso que está te fazendo sofrer e sair daí é diferente.
É, e aí talvez entre num conflito difícil, que é o tratar aquilo que te faz sofrer. Então, de repente, dentro do consultório, você vai concordar com tudo que a profissional tá te falando, mas você sai da porta do consultório e a sociedade te ataca gritando: você tem que mudar. São mensagens muito contraditórias, muito difícil, né, Luciana?
Sim, precisa ter muita força egóica para poder ser o que você é. Mesmo nas suas várias versões, acho que a gente nunca é uma coisa só, né? Mas essa liberdade de se assumir, de fazer do seu jeito, exige que você tenha muita resistência, muita força. Porque tem todo um mar, assim, se derramando sobre você, muita água, muito peso, dizendo que você tem que se adequar a certos padrões. Toda voz que se diferencia desses padrões é uma voz que ameaça os outros.
Claro. Você acha que a mulher que tem coragem de ser livre e não se encaixar no padrão é uma mulher que amedronta a sociedade?
Amedronta muito a sociedade, amedronta as mulheres e também amedronta muitos homens. E a gente tem visto, né, acho que por causa das redes sociais e tudo, cada vez mais, né, mulheres que se bancam,
uhum.
Se bancam com fora dos padrões. São mulheres muito interessantes, mulheres que se bancam fora dos padrões. Tem um filme, é um documentário. Ai, droga, esqueci o nome. Daqui a pouco talvez apareça, senão depois eu te mando escrito o nome.
Claro.
Que é sobre mulheres fora de padrão. E tem lá uma moça que era modelo na Austrália e ela tem 50% do corpo queimado fazendo uma prova de esporte no meio de uma floresta e começou um incêndio, né?
Nossa!
E aí, é o que eu acho interessante, foi o que eu percebi assistindo esse filme, que para você poder estar fora do padrão, em geral, você tem que estar lutando, você tem que se transformar em algum tipo de ativismo.
Uhum.
Para você conseguir se manter fora do padrão. Então, nesse filme mostram várias mulheres fora do padrão e como elas conseguiram se bancar fora do padrão. Mulheres que eram muito magras e ficaram mais gordas, essa que teve o corpo queimado, uma mulher que tem um problema de pele, ela tem barba e bigode por um problema hormonal, várias outras que ficaram muito magras ou muito doentes. E sempre está ligado à luta. Como é que você pode transformar porque você não aceita o padrão ou porque você está fora do padrão e você tem que lutar por isso.
Sena, para a gente encerrar esse papo muito valioso, e imagino que muitas ouvintes e os ouvintes também, porque acho que os homens também estão sendo muito vítimas de tudo isso. O Grupo Corpo e Cultura atende pessoas? Como que funciona?
Então, o Grupo Corpo e Cultura atende pessoas. Nós fazemos grupos de consciência alimentar, trabalhando com várias técnicas para aumentar a consciência alimentar e diminuir, então, a mentalidade de dieta. São grupos terapêuticos. A gente dá grupos de supervisão para profissionais que precisam de supervisão ou que querem ver seus casos de um ponto de vista um pouco diferente. Atendemos pacientes individualmente em análise, em nutrição, em psiquiatria. Temos também grupos de estudo. Grupos de estudo, nesse momento, a gente tem um grupo de estudo sobre casos clínicos. São os casos que o grupo atende individualmente ou em grupo, ou são casos que estão escritos na literatura e que merecem ser mais estudados do ponto de vista tanto da psicanálise quanto da nutrição. Mas a gente dá quase que todo ano um grupo de estudo que é sobre gordura, uma questão feminista, que é o livro base dessa Suzy Orbach, que ela escreve nos anos 70. E o livro é genial.
Gordura é uma questão feminista?
Gordura é uma questão feminista. É um livro dos anos 70, que tem parte do que eu estou te dizendo aqui. Eu aprendi estudando essa autora.
Eu vou comprar.
Né? Outra parte, eu mesma fui estudando e fui também aprendendo, atendendo meus pacientes. E já demos um grupo de estudo sobre a beleza. A gente está sempre estudando, trabalhando juntas, a gente se reúne semanalmente. E é um grupo muito ativo e que tem sido... Foi um prazer fundar esse grupo, sou uma das fundadoras. Mas também é um prazer aprender com o grupo, ter trocas com o grupo e tentar levar mais adiante os perigos da mentalidade de dieta para ver se as pessoas conseguem, talvez, comer ou pensar ou viver com um pouco mais de liberdade.
Perfeito. Luciana, muito obrigada. Obrigada pelas informações e parabéns pelo seu trabalho. Eu amei o tanto que você usou a palavra liberdade. Eu acho que estar em paz com essa pauta é, de fato, mais uma conquista de liberdade feminina. Então, desejo que cada vez a gente esteja mais livre. Obrigada mesmo.
Ai, eu que te agradeço, né, Marcela, a oportunidade de estar aqui conversando com você e respondendo as suas perguntas é coroamento, assim, para o meu trabalho. Agradeço muito esse convite e estar aqui conversando com você.
Volto sempre. Eu tô animada pra gente continuar esse papo nos comentários, hein? Segue a gente aqui pra receber os novos episódios assim que chegarem e já aproveita pra avaliar o podcast com 5 estrelas. Ah, e estamos no Instagram, viu? Vem nos seguir em @obvious.cc pra conversas corajosas sobre felicidade feminina e no @chapadinhasdeendorfina para se apaixonar pelas coisas incríveis que seu corpo pode fazer. Enquanto o nosso próximo episódio não chega, escute também o Corre Delas, com Luanda Vieira, nosso podcast sobre carreira na real. Até semana que vem. Bom dia, Óbvias.